fim do Facebook?
Facebook vai acabar mesmo?
Tomara.
Você usa o Facebook ainda?
Infelizmente, sim.
Pra trabalho, né, mano? Só isso, né?
Infelizmente, por motivos trabalhísticos, sim. Mas eu queria não usar, porque, mano, literalmente, pra mim, pelo menos, não acrescenta em nada.
Não, pode crer.
Facebook pra mim morreu já. Morreu. Eu só não deleto exatamente por causa de trabalho. Mas, cara, é tudo muito ruim no
mas
Facebook.
Mas tu postou algo no Facebook hoje que eu vi, porra.
Postei, mas eu não queria ter postado.
O que foi que eu postei? Assim? Caralho.
O que foi que eu postei, Isa? Vocês ainda usam isso daqui? Acho que o Facebook, ele tirou toda a relevância dele, mano. Depois que ele tirou o alcance que as postagens tinham, porque só vai chegar longe se você pagar, o Zuckerberg lascou com a plataforma.
O pior é que não é só ele. Tipo, isso é o padrão de todos os sites de mídia social, mano. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Eles nunca propagam pra todo mundo que te acompanha. É um lixo isso.
Sabe qual que é o problema? Será que a gente, eu digo, não só nós, mas a internet como um todo também não mudou a maneira? Porque para pensar, hoje ninguém mais consome esse conteúdo social da mesma maneira que era no Orkut, que você parava pra ler.
Não mesmo.
Hoje é tudo muito imediato, sabe? Será que o Facebook como plataforma funcionaria mesmo se não fosse esse problema da limitação? Eu acho que o público mudou. Tanto é que a plataforma social que explodiu foi o Instagram, e meu medo maior é que, como o Facebook adquiriu o Instagram, é que eles acabem estragando o Instagram.
Mas
também,
já estragou, né? O feed. O feed é todo estragado, mas do nada aparece lá uma foto de 5 dias atrás. Eu realmente tô muito interessado em ver uma foto de 5 dias atrás. Eu acompanho o time do Fortaleza, né, no Instagram. E aí, isso assim, time entrando em campo. Caraca, o Fortaleza tá jogando na tarde? Eu vou ver aqui 5 dias atrás. Caralho, meu irmão. Que bico bizarro é.
Fortaleza já tá rebaixado, de onde tá recebendo as fotos, tá ligado?
Mas não tá rebaixado porque é o líder da Série B. Rogério Ceni, te amo.
Caralho, Rogério Ceni, é o técnico, cara.
Pois é, vocês não valorizaram, aqui a gente valoriza, mano. Tricolor de verdade,
Série
né?
Série B, ele vai ser Deus. Mas se liga, o Chris falou, o YouTube teve uma treta recentemente aí que tava sabotando a galera que colocava link da Twitch na descrição e tal. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, essas empresas, no fim do dia, elas querem o quê? Dinheiro.
Sim.
Facebook, por exemplo, teve a treta lá da Cambridge Analytica e tal, que eles venderam os dados e tudo mais. E isso já vai respingar pra eles também. As empresas vão parar de botar dinheiro no Facebook. Aí eles vão falar, porra, como eu posso ganhar esse dinheiro? Vendendo dado da galera. Eles já fazem isso pra caralho, tá ligado?
Sim.
E aí vai ficando cada vez pior. A tendência da plataforma pro usuário é sempre ficar pior pelo que tá se desenhando.
A minha plataforma favorita hoje é o Twitter há muitos anos, né? E aí o Instagram tá coladinho ali, cara. O Instagram eu acho uma plataforma muito legal. Muito legal. Os stories ali, sabe? Acho bem bacana. Inclusive, as pessoas estão usando os stories pra divulgar fotos delas mesmas do Instagram, do feed, porque não aparece no feed das pessoas. Aí a turma assim, gente, postei uma foto nova. Aí posta no stories isso, sabe? É muito bizarro, né? O caminho que levou o universo de rede social, né? Da ferramenta sugerir que você gostaria de ver aquela mensagem que foi postada há horas atrás e você não viu, sabe? E eles sugerem que você realmente queira ver. Aí você vê e reage àquela mensagem, aí ele olha, entende assim, olha, realmente fez sentido, né? Então vou mandar mais dessas. Aí pronto, lascou o algoritmo.
É, o algoritmozão. E você fica na bolha, né, mano? Se você se fosse guiar pelo Facebook, o cara só fica naquela bolha de coisas que ele gosta e que ele desgosta. E aí parece que que a opinião dele é certa, porque todo mundo concorda com ele, todo mundo apoia o que ele apoia e tal. E vai ver, sei lá, uma bolha de 100 pessoas.
É por isso que eu gosto do Twitch Deck. Twitch Deckzinho ainda é timeline, né? Ainda é timeline, ainda é tempo real. Aquela delícia, bonito. Você fica lá com as abinhas todas abertas do Twitter, assim. Porra, é excelente, cara. É excelente. Tomara que não morra, né? Porque isso, acho que o Twitter tá querendo matar tudo, né, mano?
Porra, eu comecei a usar 2 monitores aqui no escritório há pouco tempo. A existência do Twitch Deck justifica você ter 2 monitores, mano.
Sim.
Pra caralho.
Não é isso? Fala aí, você que também faz isso.
Porra, demais, mano.
Você deixa o Twitch Deck aberto ali com a penca de coluna de coisa que te interessa ou que você precisa acompanhar, e o outro monitor você trabalha normal, tá ligado? Porra, isso é uma delícia.
Outra pergunta, dentro dessa abertura. 2 monitores, ostentação ou produtividade?
Produtividade. Por que ostentação, porra? Tá louco?
Mano, no meu caso foi o seguinte, eu troquei de TV. Eu tinha uma TV de 32 polegadas. Aí eu fui ver o preço que é uma TV de 32 polegadas hoje em dia, eu falei, vai se fuder, prefiro usar como segundo monitor. Eu não vou dar a minha TV pra alguém praticamente de graça, tá ligado? É. Aí pra não perder.
Essas empresas aí, Evandro, não, traga sua TV e a gente dá 100 reais. Se fuder, mano.
É, exatamente. Não, e até se for pra vender pra alguém, pessoa física, tá ligado? Aí por isso, como entre aspas, tava sobrando a TV aqui, eu botei ela como segundo monitor. Mas realmente, no dia que eu botei, eu conversei com o Izzy, a gente tava gravando MPB e tal. Cara, ajuda pra caralho, mano.
Demais, velho, não tem comparação não.
Quem tiver como colocar, eu recomendo. Porque, pô, você é tipo aquele de coisa que você vive muito bem sem ter, tá ligado?
Aí e depois você começa que tem, a ter, puta merda.
Você fala, cara, como eu fiquei até hoje sem isso?
O esquema agora é que eu tenho dois monitores e um dele é ultra wide, né, que é 35 polegadas. E ele é gigante. Então, na prática, ele é como se fosse dois monitores, entendeu? Nossa, e depois que você se acostuma a isso, no meu caso, eu edito vídeo. Então, ter um monitor, assim, bem comprido, ajuda pra caralho, mano.
Muito bem. Vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é 99 Vidas.
Pula, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Para mais uma edição do 99 Vidas e desta vez vamos falar sobre uma franquia que é consagrada, que é reconhecidíssima, que é amada por multidões. Uma franquia espacial, vamos falar sobre Star Fox.
Por que os senhores riram quando rolou o Amada aí? Entendi.
Eu jamais, eu tenho uma verdadeira admiração.
Acho o Bruno é um falso, mano. O Bruno não vale nada, mano.
Toma banho.
Falou mal do F-Zero, aí no cast do F-Zero tava lá, nota 90. É, mas assim, eu entendo, Bruno. Tem que fazer realmente jogo de cintura.
Aqui é só verdade. Só
ano de eleição, né? O cara tem que ser político, né, mano?
tem que ser populista, tem que agradar, galera.
Star Fox, franquia da Nintendo, né? Acho que é talvez a única franquia da Nintendo que não foi. Que não ganhou 99 vidas, né? Se a gente for pensar assim, né?
Não, Pikmin não ganhou ainda, pô.
É verdade. Splatoon não ganhou
também. Tem um monte de franquia da Nintendo, Splatoon.
Ah, mas Splatoon é bem recente ainda, né?
É. Tem que ter mais 15 jogos aí pra ganhar 99 vidas. Bem que se continuar nessa onda, vai sair tudo e os jogos tudo parecidos. O 1 e o 2 são muito iguais, né? Mas Star Fox, essa franquia de navinha, né? Com um visual futurista. Do futuro, rapaz.
Jogo de navinha do futuro.
Lançado em 1993, começou a franquia lá no Super Nintendo. Trazer um visual 3D, né? Coisa que a gente não estava acostumado a ver.
Em consoles, né? Na verdade, a gente sabe que aquele período, aquela geração e o período anterior, a gente tinha muito jogo baseado em sprite, e aí tinha aqueles jogos que tentavam enganar você que estavam rodando em 3D, que na verdade usavam os sprites pra meio que fazer esse efeito do gráfico, entre aspas, poligonal, ou então era muito gráfico vetorial, né?
E era honesto, funcionava. Alguns funcionavam melhor do que outros, mas era o que tinha, né?
É, e aí o grande advento do Star Fox foi justamente ser um jogo mainstream, né, digamos assim, porque era um jogo de alcance grande, uma IP da Nintendo, que sim, trabalhava com gráficos poligonais num console de 16 bits, né, que até então não era nada muito comum você ter um jogo efetivamente com gráficos poligonais, e até foi um dos jogos que popularizou o Super Effect, né, que é o chip auxiliar gráfico do Super Nintendo, que vinha nos joguinhos do Super Nintendo para possibilitar o uso de gráficos poligonais.
É, e é legal, eu tô com a capa aqui aberta, Bruno, e eles dão um destaque absurdo no lance de ter o chip nesse jogo e tal.
Esse chip era o Blast Processing da Nintendo, que funcionava melhor, né? Que não era só um nome, mas no sentido de que eles definitivamente usavam bastante no marketing dos jogos.
E é uma coisa que, se a gente parar pra pensar hoje, é meio estranho, né? Você... Antigamente o pessoal reclamava, mas jogo de videogame, inclusive, tinha preço muito discrepante em função do hardware que vinha no jogo. Então, no caso dos jogos que tinham o chip auxiliar, ele era mais caro porque ele tinha um pedaço de hardware que os outros cartuchos não tinham, né? Hoje, pra gente, é até um conceito meio estranho, porque se você parar pra imaginar, quando alguém faz um jogo pro Play 4, por exemplo, todo mundo tem acesso ao mesmo hardware pra fazer o jogo.
Imagina, o Blu-ray com um chipzinho embutido lá. Imagina assim, é curioso porque a única coisa que a gente tem disso hoje, que é o mais próximo disso hoje em dia, seria coisas como os add-ons pra certos jogos, né? Por exemplo, o VR, ele requer toda uma unidade separada. Exato, do seu console sabe. Pra rodar. E
teve o VR, hein?
O VR tá por aí, mano.
Rapaz.
Mas também, se a gente parar pra pensar, o meio, um pouco a evolução disso, são os modelos premiums de console, o Xbox One
X. Sim, sim, sem dúvida.
E o caso do PlayStation Pro, né, são exemplos de que tem um hardware adicional que as pessoas podem usar.
Isso fragmenta um pouco a parada, né, quando você para pra pensar.
Não é nem questão de fragmentar, porque na teoria todo jogo que roda em um tem que rodar pro outro, porque eles não queriam, né, criar essa coisa de segmentação. Mas você acaba nunca usando o potencial todo. Por exemplo, o cara nunca vai poder usar todo o potencial do Play 4 Pro, nem do Xbox One X, porque o jogo dele tem que rodar no Xbox normal e no Play 4 normal, né? Então...
O que meio que vai contrário à própria ideia do conceito da parada, né? Se ele vai continuar sendo limitado pelos o hardware mais inferior, vamos dizer assim.
É, a única coisa que vai acontecer é que ele vai rodar em 4K. Ah, 4K.
O Bruno fala, mas ele tá com o PS4 Pro e com o Shonex aí.
Eu não sei nem do que você tá falando.
Bruno não tem jeito.
Eu nem sei o que você tá falando.
Palácio, mas não mostraste.
Eu jogo Play 1 aqui, não vem não. Aqui.
Mentiroso, mentira. Áudio da mentira, de novo, Edu.
Mentira.
Márcio, ninguém acredita mais nessas histórias do Bruno, daquela de... Não, acorda de manhã aqui, liga uma TVzinha, tu joga, dá uma jogada de Atari.
Nossa, mano, não vou falar nada, velho.
Paro na portaria do prédio pra assistir TV, ver as notícias com o meu porteiro, porque eu não tenho TV em casa.
Rádio, eu escuto o rádio do porteiro junto com ele ali. Eu sou, um absurdo, cara. Eu sou uma pessoa humilde.
Muito bem, olha só. Star Fox, essa franquia, a gente pode dizer que é um jogo de nave, né?
Na sua maioria e no seu conceito original, sim.
Eu, quando via a capa do jogo do Super Nintendo, inclusive foi um negócio que o Evander ressaltou, que é muito legal, porque existe um selo gigante.
Sim.
Super FX, né?
Uhum.
Super FX.
Aliás, eu acho que... Não sei se estou falando algo muito óbvio, mas pra galera que fala português, talvez não tenha ficado imediatamente perceptível... Que essa sigla FX é porque, quando pronunciada, ela soa como effects, de efeitos.
Sim.
E a galera do cinema, o Jean de Filho, por exemplo, ele manja que efeitos especiais, a sigla que geralmente se usa no cinema, é SFX, de Special Effects.
Ou mesmo questão de áudio, né? Sound effects, visual effects.
É, exatamente. Qualquer coisa que termine com effects, efeitos, o pessoal geralmente abrevia pra FX.
É engraçado que é uma das poucas siglas que não significam, na verdade, o que é, na
não
verdade.
Não é um acrônimo,
é mais,
né?
O som. É que não é uma sigla, na verdade, né? É meio que uma abreviação.
Exatamente. O Izzy, eu tô gostando da sua nova versão, Izzy. Você tá muito...
Filho da puta. Você mantém muito ponderado em suas opiniões. Continue assim, senhor Izzy Nobre.
Mas olha só, a capinha do jogo do Super Nintendo tem aqui, ó, Revolutionary, Super FX, Microchip, Create Special Effects Like Never Before. Olha aí que bonito. Caraca, nossa. Os caras botaram assim, né? Meu irmão, nunca foi feito nada desse jeito.
Não, e você lê esse título, que tá, esses dizeres que estão na embalagem, você consegue imaginar aquela propaganda do Casa Bahia, tá ligado? Revolutionary, sim. Super Effects! E aí, enquanto o cara vai falando, vai aparecendo na tela, pum, 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 Never Before! Bah. É.
Aqueles carimbo, né?
Bah. Exatamente.
Bah. E aí, obviamente, tem nessa capa tem umas navinhas, tem um planeta, né? E tem escrito Star Fox e tem esse cachorro aí, esse Star Fox.
Que cachorro, tá? Cara?
Cachorro, é uma raposa, pô.
Raposa, o jogo Star Fox. Olha o nome do jogo, né? Star Dog Animal.
Mas eu, na minha vida toda, obviamente que depois essa mística caiu, eu pensava que esse bicho aqui era o Star Fox.
Sabe? Caralho.
Não, pera, Star qual Fox bicho?
É um time, né? Esse animal aqui, mano, esse cachorro aí, o louro aí.
Ele achava que era um Star Fox, entendeu, Bruno? É tipo a cantora Dua Lipa, Deus Negolago. O que é uma Dua Lipa?
Não, aí...
Não é o nome dela, não, Dua Lipa, mano.
É o nome,
teve. Dua Lipa é o nome dela, porra.
Não, o Jurandir tá igual. Ele achava que era um Star Fox.
É que nem o cara vê assim, U2, o cara pensa que é o vocalista ali, que é o nome dele, U2, né? O Bono.
O Bono, que é o... Bono,
ele né? Que é chama assim, U2. Ele é o Fox, e ele é uma raposa, por isso que é Fox mesmo. Mas o time, é o Star Fox é aquela unidade pra qual ele é o piloto, né? O time dele.
Sim. É, porque o nome dele é Fox McCloud.
Isso, ele é o Fox McCloud, aí o time original lá no primeiro era o Falco, né? Isso. O
famosíssimo Falco, hein?
Falco Lombardi, diga-se de passagem, trabalha com o Silvio Santos. Pouca gente sabe.
Pois
é. É, ninguém nunca viu.
O Pepe e o Sliptoad lá, né? O Sleepy.
O Falco era iradíssimo, é melhor que o Fox mesmo aí, viu? O Falco.
E uma coisa, isso era bacana já desde o jogo original, que o pessoal te acompanhava. E já tinha aquela coisa do diálogozinho, né, do jogo. Quer dizer, você tem que estar preocupado com o que está acontecendo com o teu time.
Diálogozinho é ótimo.
Não, mas, cara, se você parar para pensar, isso é uma coisa que pode parecer besteira, mas o você ter companion de inteligência artificial, cara, você ter personagem que joga junto com você, a missão é algo muito bacana, cara.
Com certeza, com certeza. A história do jogo é uma história clássica. Existe esse planeta, Cornéria, e ele tá sendo invadido por tropas chamada Andoth. Andoth, caraca, de Adolf. Por isso é uma referência aí, né? É, e depois que mudou o nome, virou Andross.
É, o Andross, ele é o chefão final, né? Não sei se é spoiler, mas...
É o que eu pensava também, eu tava com, quando ele falou que era a equipe do mal, eu pensei que era o vilão final, o chefão da
parada. É, o Andross é o chefão final.
É que antes ele tava sendo chamado de Andoth, e aí depois virou Andross. E aí você tem esse esquadrão que é chamado pra defender o planeta Cornélia, né? E aí tem o Fox, né, que é o líder do esquadrão, ele... Tem o Falco, que é um falcão, né? O Fox é uma raposa, o Falco é um falcão, o Sleepy é um sapo, como o Bruno falou, e o Pepe é um coelho.
É uma lebre. Tem a diferença entre coelho e lebre.
Qual a diferença?
O tamanho da orelha.
Ô, louco.
Ixi, inventou na hora, hein?
É verdade, pô.
Caraca, tem muito... inventou agora.
Não, é verdade. Lebre e coelho tem diferença, pô. Tô falando sério.
Eu fui escrever no Google coelho e lebre, aí apareceu coelho e lepra. Essa busca, mano.
Caralho. Aqui, coelhos são menores e têm orelhas curtas.
Viu, besta? Tô
enquanto
falando.
Enquanto lebres maiores têm orelhas que podem ficar maiores do que suas cabeças.
Então o Pernalonga é um coelho.
Ele é uma lebre. Aí é que tá a pegada.
Mas ele tem a perna longa.
Mas não tem nada a ver com...
Caralho.
Ó, o Izzy tá voltando. O Izzy tá voltando a ser aquele Izzy que sorri, ó. Estamos resgatando ele.
Alegria das pernas, como diria o Galvão.
Pode crer.
Mas o... Por que que chama o coelho de... O Pernalonga de coelho se ele tem a orelha maior que a cabeça? Então ele deveria ser uma lebre, né?
Pois é. Mano,
se você for tentar exigir a acurácia científica desses desenhos...
Desenho.
Eu quero coerência, Izzy.
Você tá lembrado que é o mesmo desenho que o cara para um trabuco botando o dedo no cano da escopeta, né?
Isso é culpa do mundo da cultura pop. Tipo o Sonic. O que é o Sonic, Bruno?
O Sonic é um ouriço caixeiro.
Caralho. E por que chama de porco espinho?
Mil grau? Sonic mil grau, então? Ouriço caixeiro?
É por isso que o pessoal fala que a Microsoft é a nova SEGA, né?
Ora, ora. Olha aí, ó. Tudo se uniu.
É, pronto. Agora vai. Agora, os senhores estão ignorando um fato muito importante, que é o seguinte, a dona Nintendo não é responsável sozinha pelo desenvolvimento do Star Fox. Quem trabalhou no desenvolvimento pesado mesmo foi o pessoal da Argonaut. Pra quem não sabe, a galerinha da Argonaut é responsável por um dos meus jogos de plataforma favoritos, que surgiu ali na geração Play 1, que é o Croc. Lembra o jogo do jacarezinho lá?
Com certeza.
Clássico.
Inclusive, eles tretaram com a Nintendo depois disso, depois do desenvolvimento do Star Fox, porque foi o seguinte, eles estavam desenvolvendo o primeiro Star Fox, desenvolveram junto com a Nintendo, e a Nintendo falou assim, ó, Argonaut, chega aí, vai. Vai lá, faz o Star Fox 2, que é nós. Aí, a Nintendo, percebendo já que estava na iminência de chegar o Nintendo 64, cancelou o projeto do Star Fox 2.
Puxou o tapete por baixo dos caras.
Sem a Argonaut, foi lá e fez Star Fox 64.
Porra, é pior ainda.
Só que o pessoal da Argonaut, inclusive, teve uma disputa jurídica disso. Eles alegam que a Nintendo usou parte do código deles do Star Fox 2 para fazer o que se tornou o Star Fox 64.
Rapaz. Caralho, mas do Super Nintendo os caras conseguiram aproveitar alguma coisa?
Ué, código, isso. Eu não falei que eles aproveitaram o asset, né? Não, não pegou o mesmo polígono.
Não, mas mesmo os códigos, sei lá.
Lógico, o jogo... isso. Gameplay, pô. Lógico que dá pra aproveitar. E aí eles alegaram entrar nessa disputa e aí depois eles meio que brigaram com a Nintendo. Falaram assim, ah, agora eu não sou mais seu. Eu quero saber de você.
Muito bem. O Star Fox é um dos primeiros jogos que você aperta Start... E a primeira coisa que aparece... Caraca, assim, o cara não deixa, o cara não deixa concluir, mano.
O Bruno tá avisado, muito canalha, tá ligado?
Eu fui dar aquela respirada, mano, pra poder continuar o... A parada, o cara não deixa continuar. Mano. E aí você apertou Start e você escolhe o controle, mano. Que é muito difícil, né? Eu acho que eles tinham a ideia de que, cara, uma inovação aqui, é 3D, a Ubi está indo pra frente, não pro outros lados, sabe... A gente tem que mostrar como é que funciona tudo. E aí você pode inverter, tipo, se você coloca pra cima, ele pra baixo, e ele pra baixo, ele pra cima, que é a coisa mais errada do mundo, faz sentido colocar esse videogame.
Não, mas pra quem pilota avião, ou pra quem pilota caça, sei lá, faz sentido, né? Quando você
tá
quer
certo. Que o avião então, suba, você 99.99999 das pessoas que não pilotam avião, e vão jogar Star Fox, mas são as opções aí, né? Uhum. E o controle é muito tranquilo, né? Porque é o direcional acima, abaixo, do lado pro outro. O select, ele muda a visão da câmera, né? Que pode ser a visão de dentro ou a visão de fora, né? O Y, você atira. Então é atirando toda hora. O B, você dá um freio na nave. Quando você quer pegar, tipo, um item que vem girando assim no mapa.
Freio no ar é sempre um negócio sensacional.
Exatamente. Mas é futuro isso. No futuro pode.
No futuro dá, né?
O X é o boost. Você vai mais rápido, né? É tipo um turbo, né, do Top Gear. E o A é uma bomba, né? Se tiver muito inimigo na tela, você solta. E o L e o R, eles... A nave dá uma giradinha, vai pro lado.
Não. O senhor está negligenciando um dos maiores ícones de Star Fox, que é justamente Dual Barrel Roll.
Ah, rodada, né?
Exatamente.
É, até no Google tem esse meme aí, né?
Você já tentou fazer? Quem não tentou, faz agora. Se você digitar no Google Dual Barrel Roll... Ele pega e flipa a imagem do Google. É muito legal, cara. Tenta fazer quem não fez.
Testar isso agora. Pera aí.
Faz essa busca que o Bruno...
Faz essa busca sobre o que ele vai fazer, cara.
Do a barrel roll. Caralho, pode crer. Ele gira.
É sensacional, cara. É sensacional.
E tem a vozinha lá do... Como é o nome do carinha que fala? O do a barrel roll.
É o Pepe que fala.
É um sapo, não é isso?
Não, é o... É a lebre.
A lebre. Deixa eu ver aqui, peraí. Isso ele fala... No do Nintendo, do Super Nintendo não tinha voz, né? Tipo...
No do Super Nintendo, eu não lembro agora se ele fala... Ele acho que ele já falava assim, cara.
Falava? Não, era... Mano, eu vou te falar que o voice acting... Depois de assistir tanto o gameplay do Star Fox do Super Nintendo, ver o do Nintendo 64 parece assim... Uou, que eu me senti de volta naquele período, lembra? Quando os jogos do Nintendo 64 impressionavam?
Tinha voz, exceto no Zelda.
Eu digo gráfico mesmo, se você... Não, faz a experiência aí, assiste uns 5 minutos de gameplay de Star Fox do Super Nintendo e depois carrega um do Nintendo 64, que parece impressionante.
Pra quem não compreendeu o que é que tem que se escrever no Google aí, tá? Do é D-O, espaço A, espaço Barrel, né? B-A-R-R-E-L e Roll, R-O-L-L.
Caralho, ele vai soletrar até os espaços.
Não, porque o jeito que vocês falaram, eu entendi dual. Dual.
Não. É D-O.
Entendeu? Então, só pra ajudar, porque quando eu coloquei da forma correta, aí, meu irmão, ficou...
Mas assim, ó.
Muito legal, mano.
Dó, espaço A... Espaço barrel.
Barrel.
Barrel. Barrel. Espaço roll.
Dó barrel roll.
É muito legal. É um clássico isso aí, hein, mano. É um clássico do Star Fox.
Esse do Dual Barrel, esse meme, surgiu com o do 64 mesmo. Eu tava lembrando do Super Nintendo, não falava. Mas o Dual Barrel, ele fala, o Pepe fala no do 64 mesmo. E ele, ele fala mesmo, fala assim, Dual Barrel.
É. Ô Bruno, me tira uma dúvida. Ali no começo do Star Fox ali, inclusive nessa parte do controle, quando você confirma o controle que você quer, ele aparece a opção de treino e do jogo em si mesmo, pra você... Ele sabia que tava desbravando, né? Que não tinha nada parecido.
Exato, então, porque como não era uma coisa que era muito comum, principalmente pra molecada que tava jogando videogame, console mesmo nesse período, ele te oferecia a opção de, antes de começar o jogo, ir pra um modo de treino pra você se acostumar, né? Até porque justamente tem aquilo. Será que eu vou usar com controle invertido? Será que eu vou usar o controle normal? Como é que eu vou saber me comportar nesse mundo 3D, né? Com esses gráficos poligonais e tal. Que é diferente de eu jogar um jogo de navinha lá, UN Squadron da vida, ou o próprio Aero Fighters da vida, né? O Sonic Wings. Então, até pro pessoal, até eles se ambientarem com isso, ele oferece, antes de tudo, você pode ter um modo treino. Ou então, pra quem já jogou, vai direto pro jogo.
Tinha uma coisa muito legal que depois que você escolhia pra começar o jogo em si, e apareceu o mapa, e aí você tem opções. Você não precisa... Tem fases que você nem visita.
É, dependendo do seu progresso no jogo, o que ele faz? Conforme você vai completando as missões, ele abre um leque de caminhos pra você seguir, né? E isso aumenta bastante o fator replay, que é uma coisa até clássica, surgiu já no primeiro, e você tem isso no decorrer de toda a série, né? Aquela coisa de você vai fazendo as suas missões e vai escolhendo o próximo caminho a seguir.
Não, e aí você começa a primeira fase e toca a música, que é a música mais famosa da franquia Star Fox, né? Essa música é, inclusive, tocada, né, em alguns lugares aí, quando tem esses videogames live assim, da vida, ou evento relacionado a videogame, vai tocar a música de Star Fox, toca essa música, né, na primeira fase.
Música de primeira fase sempre é muito icônica, né?
É, porque é que o pessoal mais joga, né? Não,
é, que todo mundo vai jogar. Obrigatoriamente, se você jogou o jogo, você ouviu aquela música.
É, principalmente porque, naquela época, os jogos eram mais difíceis e os jogadores eram mais lerdinhos. O pequeno Evandro, o pequeno Bruno, o pequeno Jurandir era mais lerdo do que hoje em dia. Então a gente ficava meses, às vezes, até conseguir passar a primeira fase.
Sim.
Não, menos o Easy. O Easy era o bichão na época.
O Easy é o Easy. Até hoje ele tá aí.
Star Wars, terminou tudo aí, o Easy, quando era pequeno.
Easy, não se deixa abalar, Easy. Só dê uma risada e ignore.
Tô de boaça.
Agora, vamos combinar o seguinte. O Star Fox, pelo menos em questão de interface, melhorou muito com a transição pro 64, porque...
Não, com certeza.
Tudo bem, era bonito, o jogo era muito legal, mas aquele
é esquema... É difícil, mano, olhar hoje, mano.
Não.
Hoje
não,
você olha a velocidade.
É legal de jogar. Hoje em dia dói o olho.
Não, é legal de jogar no Super Nintendo. Mas sabe o que é cretino? É cretino.
Você olha assim, mistura. Tem que tirar o olhar, Bruno. Mas jogabilidade realmente é muito competente.
Não, mas eu digo o seguinte, não, o poligonal dele tá bonitinho até hoje, cara. Mas sabe o que é cretino? É uma coisa que muito jogo fazia, que era como o gráfico todo do jogo não encaixava o que eles podiam fazer de interface, ficava aquele desenho meio feio, cara. E aí fica meio destoante. Sim. Aquela coisa de um desenho daquele mundo todo poligonal, porque por isso que eu falo que no 64 melhorou muito, porque aí o jogo todo se conversa, sabe? Porque sabe o que fica parecendo? Que alguém pegou aqueles adesivos que vem no, na... Na, atrás da capa do caderno e começou a colar em cima do jogo. Manja, porque não tem nada a ver, cara, essa interface. É meio bizarro. Aí no 64 eles colocaram tudo em 3D, né? O jogo todo poligonal. Então conversa bem melhor.
Com certeza. Uma coisa que a gente não falou, Bruno, que é o envolvimento do Shigeru Miyamoto, né? No jogo. Envolvimento mesmo, né?
Não, como tudo que vinha dos estúdios da Nintendo, ou de que envolvia uma IP da Nintendo. O Shigeru Miyamoto, ele sempre tinha alguma participação, nem que fosse de algo de consultoria, mas no caso do Star Fox, ele participou mesmo das discussões, ele participou ativamente do processo, né? Ele foi produtor no jogo, mas não só se limitou a isso, ele deu muito, até porque a gente sabe que muito do que se construiu de jogo da Nintendo se deve ao Shigeru Miyamoto, né?
Quando o cara chegar ao nível que ele tá, sempre vão chamar ele pra dar uma olhada no projeto. Exato, ele vai sempre estar envolvido. É, ele vai sempre estar envolvido de uma forma ou de outra. Então, depois do estouro que foi Mario, se o cara tá no escritório aqui do lado, ô, chama o Shigeru ali, rapidão. Ele pegava
são brothers, é Shi o apelido dele.
É, inclusive eu tô vendo no site aqui, sobre curiosidades do Star Fox, os caras falam que a sugestão de se usar animais como personagens do jogo foi dele.
Olha aí.
Que ele queria fugir do que já se usava na época, que era robô, super-herói, monstro e tal. E aí ele pediu pros caras concept art, e os caras falaram, porra, mas a gente vai usar animal no jogo de tiro? Aí o Miyamoto falou, sim, justamente por isso, porque eu quero causar um impacto.
Então, você vê, tava assistindo muito Dragon Ball, aí via lá o prefeito, é um porco.
É, tem isso, toda a história do Miyamoto tem essa parada. Pikmin mesmo, ele fala que criou porque ele ficava brincando com as formiguinhas, os animais do quintal dele quando ele era pequeno e tal. As paradas do Zelda, ele conta que ele trouxe de outras experiências. Talvez foi alguma inspiração, sei lá, realmente, de um desenho, não sei. É uma parada que ele viu e poderia funcionar.
Do Mario, que achando o cogumelo lá, né?
É, no caso o cogumelo não é um animal, mas tudo bem.
O Toad é, né? De certa forma.
É, depois o Toad.
É. Mas olha só, Star Fox, Super Nintendo, fez sucesso, né, cara? Porque era uma novidade, né? Era bem diferente do que a gente estava acostumado a ver. Principalmente em jogo de navinha, que estava saindo pro Super Nintendo. Obviamente que ali em 93, 94, ali quase 94, 95, começaram a sair jogos do 3DO, né? Com uns gráficos melhores, até o PlayStation surgiu, né? Mas foi um jogo ali que veio no finalzinho de vida do... Entre aspas, finalzinho de vida do Super Nintendo.
É, finalzinho, o Super Nintendo ficou forte ainda até o final dos anos 90.
Não, forte?
Especialmente nos mercados emergentes, Júlio. A gente tá pensando, porque tem dois mundos, né? Tem o mundo do mercado norte-americano, que o Super Nintendo já tava lá sendo saindo do palco ali entre 95 e 96. Mas pro nosso ambiente brasileiro e os outros mercados emergentes, até o final dos anos 90, o Super Nintendo tava forte.
Não, e outra coisa, se você parar pra pensar, os três Donkey Kong Country, os três, saíram em período que já existia concorrência de console da próxima geração, cara.
Olha aí.
É. O primeiro DKC é 94, que foi o ano que saiu o Sega Saturn e PlayStation. Depois, o segundo em 95, o terceiro em 96, que foi o ano que saiu o Nintendo 64, cara.
O Donkey Kong 3 meio que cimentou o fim do Super Nintendo ali, né? Foi o...
Que isso, saiu o jogo pra caramba depois pro Super Nintendo. A Nintendo deu suporte pro Super NES até meados de 99, cara.
É, muito bem. E aí, Star Fox, o que é que vocês acham do primeiro Star Fox aí, do Super Nintendo?
Eu acho um achievement fantástico pro que foi na época. Mostrou muito do poder do Super FX. E se você parar pra pensar, nem foi tão usado assim, cara.
Eu não consigo nem pensar em outros jogos que usaram o Super FX.
Tinha, cara, aquele de corrida lá, que era o Stunt Race FX.
Ah, meu Deus, aquele frame rate de como é que se diz? De apresentação do PowerPoint?
Não, era bonitinho até, pô. Não, tinha...
Você vai dizer que não, Bruno?
Não, era bonitinho,
até pô. O próprio frame rate do Star Fox do Super Nintendo não era das melhores, mas o jogo conseguia contornar aquilo. Nesse aí esse é terrível, cara. Bota no YouTube aí pra você ver.
E outra coisa, o Super FX foi quem abriu as portas pra existência do Super Mario World 2 lá, o Yoshi Island.
É o 2,
se
né?
Não fosse o primeiro, exatamente, ele usa o Super FX 2.
Não, e ali é foda porque o Mario, cara, até pouco tempo atrás era impossível emular essa porra. Mesmo que tivesse com um PC da NASA, ele ficava leproso.
Exato. Pra você ver como isso, essa tecnologia em si, fazia uma baita uma diferença. É óbvio. E quando você fala de um computador, quando ele vai emular, mas o meu computador é muito mais poderoso que o Super FX. É verdade, só que o Super FX foi feito pra aquilo, né? Por isso que até hoje é muito difícil você emular até jogo de Sega Saturn direito, em PC bom.
É, não tem porque a ver com o poder puro, exatamente. É a arquitetura da parada. Eu vi aqui a lista, tiveram o quê? 5 jogos lançados, mais jogos cancelados, na verdade o mesmo número de jogos cancelados foi o Dirt Racer, Dirt Track FX, o Star Fox, que a gente tá falando, o Stunt Race FX, que é o que você mencionou, e um jogo chamado Vortex. E aí jogos não lançados... É tudo. Sabe qual é o problema maior? É porque esse tipo de tecnologia, ele basicamente só serve pra jogo de corrida. Foi no Super FX 2 que eles começaram
a expandir um pouco mais. No caso, foi Doom, pra fazer a rotação do cenário. E em Yoshi Island é pra fazer, novamente, rotação de sprite e scaling, que é pra aumentar, pra distorcer o sprite. Então, talvez por isso, o uso dele era muito limitado a jogo de corrida, jogo graficamente intenso, mas que no papel era interessante, mas a execução não era essas coisas todas. Eu tô te falando, o Stunt Race FX é particularmente ruim no sentido...
Ele parecia um desenho animado rodando na sua TV, cara. É muito bonitinho.
Mano, era 10 frames por segundo aquilo ali, na moral.
Jogo da copinha. Era ruim,
velho, era ruim. Olha, sabe que eles, como eles fingiam, eles faziam parecer que o negócio não era tão ruim? Porque as rodas do carro, elas tinham uma mudança de cor que pra simular que ela tá girando bem rápida. Então até engana o seu olho a pensar que, nossa, o jogo tá rodando bem rápido mesmo. Mas se você tira o olho do pneu e você olha pro cenário que vai sendo desenhado na sua frente à medida que você vai dirigindo, é um frame rate muito escroto, cara.
Mas, Isis, pensa na alternativa, vai, vamos falar. Qual que era a alternativa disso, de um jogo
Top
desse?
Top Gear.
Não, no Mega Drive. Você já ouviu falar Mega de um Drive. Jogo chamado Hard Driving? Põe aí pra você ver.
Não.
Lá vem o...
Como é o nome? Hard
Põe
Driving,
aí. Hard Põe driving. Aí, Hard Driving.
Driving.
Ele termina no... Não tem o G do final, é tipo...
Você vai, vamos ver aqui.
Põe aí, Hard Driving.
Parece
Mega
o
Stunts Drive.
Do PC. Meu Mega Deus. Drive.
Põe aí.
É, Gênesis, porque
aí.
Tem pra arcade, né?
Parece o Stunts do PC, mano, só que pior.
Pega a versão do Mega.
Caralho,
tem que pegar a versão
não,
do
Mega. Não, tô vendo
a versão
do Mega mesmo. Caralho, isso é horrível, pelo amor de Deus.
Não, e o carro dando um loop aqui, todo... Meu Deus.
Mano, alguém jogava isso, na moral.
Eu tinha esse jogo, cara. Né?
Meu Deus.
Agora. Aí, ó. O lixeiro.
Jogo horrível, mano. É, comparado com isso aí, você tem razão. Eu tava sendo injusto com o Stunt Race FX. Ele até bem... Nossa, mano, quando você vê um depois do outro...
Dá até vergonha.
Não, se você... Sabe, olha só, o Stunt Race FX devia vir num bundle com o Mega Drive e o Hard Driving pra você jogar primeiro.
Sim.
Tá ligado? Por 30 minutos.
Aí
e aí
pô,
jogava
o Stunt Race FX. Nem é tão mal assim, né? Você falou assim, pô, né?
Porra, realmente. Tinha até caminhão no Stunt Race FX, porra.
Não tá tão tosco assim, não, mano.
Não, pra época, pô. Para e pensa, esse jogo é de 91, gente.
91?
91.
Não, pô, é 94 esse jogo.
Não,
Stunt
cara.
Stunt Race FX?
Não, Hard Driving.
Não, Hard Drive é 91.
Ah, Hard Driving, isso. Hard Driving, desculpa.
Hard Driving é 91, cara.
Eu acredito.
Fique no Porsche aí.
Não precisa defender muito.
Eu não vou nem conferir na Wikipedia, não. Eu acredito. Cara, a exploração dos jogos 3D do começo, dessa exploração, né? Quando os consoles começaram a expandir pra terceira dimensão, essas coisas das primeiras tentativas, nossa senhora.
Easy, link que eu botei aí, ó. Olha só, 1 minuto e 50 segundos. O carro vai bater de frente com o caminhão e trinca a janela.
Não, isso era muito legal. Se o carro tomba,
e
ele
tem replay.
O vidro, tem muita coisa.
Replay em terceira pessoa. Meu Deus, esse replay, velho.
Olha que massa, Easy. Mas é real aí, mano.
Cara, esse jogo tem um mó jeitão de jogo de PC. Deixa eu mostrar um negócio aqui rapidinho.
Só porque é tosco, tu tá dizendo que parece jogo de PC?
Bom, de certa forma é. Tinha um jogo, eu tô falando mal aí disso aí, mas olha um jogo que eu joguei muito, mas muito mesmo. Tá aí no chat, olha aí. Que não fica, em relação a gráfico, é pouca coisa melhor que isso aí.
Tem que analisar.
Big Red Racing.
Big Red Race.
Olha isso aí.
Esse DOS. Vê aqui.
Mano, eu adoro.
Não, fica atrás, fica atrás. Não fica atrás, porque esse jogo é mais bem feitinho.
Não, eu falei, ele é bem feito, mas não é muita coisa melhor. Ainda você vê que tá na mesma geração, só que num rádio é melhor. E ele era legal porque antes do Diddy Kong Racing, o Big Red Racing, aliás, antes, não sei, deve ter saído bem próximo. Você podia correr com carro, tinha jeep, trator, helicóptero, hovercraft, barco, tinha uma variedade absurda de veículos, que era uma coisa que você não via em jogo de corrida na época.
Isso tem cara, sabe de quê, Izzy? De coisa que você adoraria fazer. Eu fazia quando criança, que era fazer aqueles, no quintal, fazer caminhos como se fosse pistas.
Porra,
e você pegar
caralho.
Carrinho com barbante e ficar passeando com carrinho assim, sabe?
Não, pô, a Bila, bola de gude, fazia, cavava o chão do quintal.
Ih, pô, muito bom.
E aí fazia corrida com bola de gude, igual a Bila, como a gente conhece muito no nosso Ceará. Era boa demais.
Excelente. Big Red Race. Excelente.
Caralho, que jogo tosco, velho.
Star Fox fez sucesso, né, Bruno?
Sim,
fez um bom sucesso, né?
Fez um bom sucesso. Até a Nintendo começar a zoar um pouco, né? Na transição pro Nintendo 64, acho que mais gente ainda prestou atenção, né? Até porque, de novo, ele conseguiu fazer a transição total para o gráfico poligonal, então meio que casou a experiência e melhorou bastante, graficamente falando. Inclusive, eu já vou até adiantar, o Star Fox 64 é o meu Star Fox favorito, né? Assim, da biblioteca do 64, ele sempre tá no meu top ali, junto com os clássicos do Mario e tal, Zelda, porque ele é um jogo fantástico, cara. Star Fox no 64, ele melhorou muito, muito, muito mesmo. Eu acho que ele conseguiu realizar, inclusive, o potencial que o pessoal, que eles imaginaram com o primeiro, eles conseguiram entregar no 64. Sabe? Finalmente a tecnologia permitia que eles pudessem entregar, sabe?
Era outra época já, né? Então acho que facilitou até pra eles fazerem o que eles tinham em mente, né? E tinha voz, né?
I'm not too crazy about those guys. Sim, então, isso que era bacana. A questão da minha confusão lá do Super Nintendo é justamente porque eu não lembrava se algumas frases ele soltava, e no caso do Super Nintendo não tinha. Esse Dual Barrel Roll é do 64 mesmo, ele falando, e eles falavam e conversavam o tempo todo. No que o primeiro eu falei que era legal, porque você via eles interagindo através de linha de texto, né? Diálogo acontecia na tela. Nesse, o diálogo acontece, você tá escutando os personagens conversarem com você, pedir socorro, pedir ajuda, tá muito legal. Dá uma baita de uma imersão fantástica.
O que é curioso é que esse Star Fox 64, você vê, sei lá, que a versão do Wii U é basicamente uma continuação dele aí, sabe? Em termos de da onde é que ele foi pegar as referências, sabe? Dessa versão do Wii U. Porque é muito semelhante, sabe? Até a jogabilidade, os cenários e tudo, sabe?
Star Fox, geralmente, e presta atenção no geralmente, não muda muito no gameplay. Quando foi que ele mudou? Quando ele fez a transição pro GameCube, porque aí eles acabaram fazendo o seguinte, não teve um jogo Star Fox propriamente dito pro GameCube. Eles pegaram uma ideia de um outro jogo que chamava Dinosaur Planet.
Ixi.
E colocaram a IP, encaixaram a IP do Star Fox ali. Puta, e acabaram cara. Criando Star Fox Adventures, que é um jogo de aventura, sabe? É um jogo 3D lá, de ação e aventura 3D.
Porra, não tem nada a ver,
e
né?
E não casou,
a galera sabe? Não percebe que isso nunca dá certo, né, cara?
Pois é,
pegar,
cara.
Pegar um jogo que já tá sendo desenvolvido, ou um jogo que já existe, e meio que colocar uma skin nele de um jogo famoso.
Até quando dá certo, ainda gera uma experiência muito diferente do que era o jogo que eles estavam tentando fazer, como é o caso clássico
Mario
do
Tokyo 2.
Panic do Super Mario 2. Que não ficou horrível, mas é claramente não é
não
Mario.
Não é Mario, né? Não é exatamente.
Quando você anda, você chega no bonequinho, o inimigo, você leva pancada e você perde um coração, já de cara você, que porra é essa?
Mano, e esse Star Fox Adventures aí lembra muito Zelda a jogabilidade, tá ligado? Ele dá uma roladinha e tal.
Sim, só no visual, porque controle na mão, meu amigo, ele é muito ruim. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu tentei jogar esse jogo até recentemente, cara. Não dá, não dá. Eu particularmente não consegui, cara. Eu peguei ele no GameCube e falei, não vai, não. Eu tentei, sabe quando você tenta dar uma chance de novo? Falei assim, pô, pode ser que na época eu tinha rejeição por causa disso.
Eu tava com uma vontade.
É, tava com uma vontade, porque era viúva de Star Fox, tá? Os caras fizeram isso. Aí eu peguei pra jogar recentemente, cara, não vai.
Cara. Imagina o cara, né? O cara pensa assim, pô, eu sou muito fã do jogo do Super Nintendo, muito fã do jogo do 64. Agora GameCube, vamos lá, vai ser fantástico.
Vai detonar,
aí o cara se entrega um jogo de plataforma e não de tiro, nada.
Não, se ainda fosse um jogo de plataforma bom, né?
Exato.
E olha que, assim, ele pode até não ser ruim, sabe? Mas ele parece ser genérico, sabe? Parecido com um monte de coisa que já tinha saído no PlayStation 2, assim, sabe?
É, exato. Assim, o que o Star Fox tinha de diferencial com outros jogos, esse Star Fox Adventures é como se fosse você pegasse qualquer outro console e teria algum jogo pelo menos parecido, sabe? Esse que é o problema. E aí meio que começou a desandar, né? Porque foi o que começou ali no Star Fox, que foi o princípio do fim aí no Star Fox Adventures pra muita gente, continuou. Porque aí veio uma sucessão de jogos que não foram tão populares entre os fãs da franquia, né? Depois disso veio aquele Star Fox Assault.
Também pro GameCube, né?
Só que é que tá. Ele tinha o quê? Ele pegou e falou assim, beleza, vamos voltar pro que é o clássico do Star Fox, que é o jogo de nave.
Aí.
Beleza.
Vocês estavam pedindo isso, né? Vocês não gostaram do que a gente fez antes. Então toma
só
aí.
Só o que eles fizeram, mas também, vamos usar um pouquinho do que a gente aprendeu no Adventures? Vamos colocar missão a pé também. Entendeu o que eles fizeram?
Não contente.
Fazer um
eles
mix.
Misturaram.
Os caras não entendem o que a galera gosta da parada, né, mano?
Eles não largaram o osso da ideia do Adventures e falaram assim, tudo bem, vocês querem jogo de navinha, né? Tá, a gente vai voltar pras missões de navinha, só que agora vai ter parte a pé junto. Eles tentaram forçar, você entendeu? Eles estavam tentando forçar as pessoas a gostarem do Fox McCloud andando. E não é isso, o coração do Star Fox não tava ali, entendeu?
É. Mas esse jogo é bem... Tu acha que é ruim esse Star Fox aí, Assault?
As partes de nave são ok, a parte andando é ruim, cara.
A impressão que parece que virou um negócio meio genérico, né? O que era sempre original, né? Era diferente, né? E aí... Eu acho que não é nem culpa da Nintendo e nem de Star Fox, sabe? Eu acho que é porque saíram tantas opções tão interessantes pra jogos de nave, ou Ace Combat, sabe? Essas coisas, e aí... E esses vários jogos de plataforma que o jogo acabou se perdendo e não se enquadrando em nenhum dos dois, sabe? E aí virou uma franquia genérica, né? Que a Nintendo tentando fazer seus jogos e não conseguindo entregar, né?
Pode ser, de repente, que eu seja muito purista, sabe? Ah, é porque você...
Antigamente que era bom,
é,
que era bom.
Mas é que nesse caso, nem sempre... Quem mexeu no meu queijo, né? Aquele livro famoso, todo mundo já leu esse livro uma vez na vida.
Sim.
Todo mundo que teve uma aula de administração na vida, o professor recomenda Quem Mexeu no Meu Queijo. Mas tem coisas, tudo bem, ah, é medo da mudança, mas tem coisa que não muda, cara, não dá. Se você vai mudar só pra aloprar, não muda. Star Fox funciona como jogo de navinha, bacana. Ah, não, a moda agora é jogo de ação 3D, vamos fazer um jogo de ação 3D? Tudo bem, cria uma IP nova.
Bruno, eu sei como salvar Star Fox, Battle Royale. já desce na nave os bonecos.
Pior que é, né? Mano.
É, porra.
Vai ser tudo Battle Royale agora, mano.
Já era, sem nave no espaço e aí
é o. Cada um é um bicho diferente, uma lagartixa, um piolho.
Um piolho. Um
piolho. Quero ser uma lepra. E aí, sem navinha, e os caras se matam e ficam felizes.
Tanto é que a Nintendo já tava meio perdida que até o próprio Star Fox Zero, que saiu depois lá, que foi o do Wii U. Sofreu uma... Assim, ele sofreu com crítica pesada.
Porque é o mais parecido que tem com esse Assault aí, né? Porque a versão... Você joga na nave e a nave se transforma num...
Então, aí é a transformação da nave. Aí tudo bem. Por exemplo, a nave tem o formato de tanque, tem o formato de bípede e tal. Apesar de não me agradar muito, o problema maior foi que o gameplay ficou ruim. A maneira como eles levaram o gameplay...
Horrível! Nossa! Caraca, é muito ruim. Puta que pariu, é o analógico esquerdo do Wii U. O Wii U já é um controle confuso, né, pra você jogar. Mas o analógico esquerdo, ele comandava a nave, e aí a mira ficava no pad. Aí você tinha que baixar a cabeça pra atirar, e aí do nada batia, porque você perdia o controle da nave, sabe? Você não sabia pra onde tava indo. Que ideia, mano. Que ideia de jirica, hein, mano. Puta merda, mano. Que erro, mano. Inacreditável, mano.
O pior é que o caso do Star Fox Zero tinha uma baita de uma equipe de desenvolvimento por trás, que foi o pessoal da Platinum que fez. O pessoal da Platinum, que não sabe, o pessoal do Bayonetta, o pessoal do Vanquish, é o pessoal que tem uma... Pra jogo de ação, é um calibre pesado, sabe? Só que não funcionou. É um casamento que tinha tudo pra dar certo, só que se perdeu justamente na coisa de vamos trazer um pouquinho da tradição de volta, mas vamos dar a nossa mexida aqui, não coloca.
E também tem um problema, né, que o Star Fox aí é um... Eu sei que ele foi a vida toda dele single player e tudo mais, mas faltou, né, que faltou um multiplayer nele, né, online, ou até local mesmo, né?
Não, ele tem multiplayer local, a versão do 64 dá pra você jogar lá, o modo...
Não, tô falando do Wii U, do...
Ah, tá, Zero. Tá falando do Wii U.
Os mais novos,
né?
Ah, tá.
Eu sei que o Wii, sempre foi muito problema pro Wii U essa parte online, né? Aliás, pra Nintendo, de uma forma geral, né? Mas um jogo desse, cara, tinha tudo pra você jogar um online, né, cara? Imagina um lugar aberto e você batalhando, sabe, as naves. Daria pra até aproveitar muito bem a IP, sabe, do negócio. E isso, infelizmente, não mata. O melhor dele é a nostalgia que você tem do Star Fox 64, sabe? Porque ele é muito parecido, sabe? A jogabilidade, as naves, sabe? Existe uma nostalgia quando você joga o Star Fox Zero. Mas ao mesmo tempo que faltou, acho que eles lamberam tanto esse jogo, né? Eles passaram tanto tempo desenvolvendo, aí do nada passavam um ano sem falar. Teve uma hora que surgiu não sei quantos gameplays, né? De 3 horas de gameplay. E parece que eles fizeram de forma muito atropelada, sabe? Esse Star Fox Zero, sabe? Eles não sabiam muito bem o que fazer, eles colhiam o feedback da turma. E aí quando eles iam executar, executavam de forma completamente diferente. Que o O problema do jogo é que ele tropeçou muito nas escolhas que ele fez, principalmente de jogabilidade. Em termos de jogo, eu acho que é um jogo bem bacana, sabe? É um dos melhores jogos pro Wii U, considerando que o Wii U não tem tantos jogos assim, né? Então, se você fosse fazer uma lista, você colocaria o Star Fox Zero em um dos jogos que seria interessante jogar no Nintendo Wii U, sabe? De outra forma, não sei se ele entraria nesse hall aí, não. E as pessoas estão esperando até hoje, né, cara? Até uma nova versão desse jogo saindo pro Switch com a jogabilidade mais aprimorada, sabe? Utilizando mesmo o conceito do... Porque foi muito errado, né? Você colocar mira em um e você controlar a nave em outro, cara. Não faz sentido isso, sabe? É muito estranho. Muito estranho o que fizeram com a franquia Star Fox.
Uma coisa sobre Star Fox 64 que a gente não falou, que foi ele que foi o jogo que vinha junto com o Rumble Pack no 64.
Aí. E
depois disso que popularizou-se o paradinho de ter um... Que porra, cara? Um motorzinho que faz controle vibrar, Bruno?
Ele é um aerãozinho que você encaixa no controle e aí ele tem um sistema de um motorzinho dentro que ele vibra. Então, vibrador, toda vez que você tomava um hit, ele vibra e aí chacoalha o controle, sabe?
Mas qual é a história, querendo ou não?
Inclusive, eu não sei se vocês manjam, mas esse Rumble Pack do Nintendo 64, da Rare, que desenvolveu o GoldenEye, eles planejavam que você tirasse esse pack e colocasse de novo pra você recarregar a sua arma no jogo. Só que aí eles decidiram, durante os testes, que isso ia quebrar controle. Sim. E Rumble Pack aloprado, e aí eles cancelaram essa feature, que seria bacana, mas
é uma boa ideia, exatamente. Ia acontecer pra caralho isso aí, né? O cara jogava uma hora e quebrava o bagulho.
É foda porque, tipo, o controle do Nintendo 64 já é um dos piores que já foram imaginados, então se era pra avacalhar de vez logo, então foda-se, entendeu?
Acho que o maior destaque que posso fazer, Bruno, do Star Fox Zero é a trilha sonora. Porque a trilha sonora, os efeitos sonoros desse jogo são maravilhosos, assim, sabe? E uma pena que tá dentro de um jogo que tem muito problema de jogabilidade. Ele tem umas travadinhas de vez em quando, assim, sabe? Não faz muito sentido, sabe? Ele é um amontoado de erros que dentro você coloca a mão, sabe assim? Ele diz assim, você tem um pote, aí você assim, é um pote de cobras. Você sabe que tem cobra dentro, mas você pode colocar a mão lá e tirar às vezes uma moeda de ouro, assim, sabe? Aí, caralho, moedinha. Mas no meio do caminho você leva um monte de picada dessas cobras, assim, sabe? Caramba. É mais ou menos isso, sabe? E é isso, Star Fox, né?
Opa, o senhor está esquecendo uma informação muito importante.
Por favor.
Como a gente tinha mencionado a questão do Star Fox 2, a versão do Star Fox 2 que nunca chegou a sair, apesar do jogo, dizem, já estava praticamente completo, e a Nintendo se negou a publicar, acabou saindo o jogo no Super NES Classic Mini. Quando a Nintendo lançou a sua versão, o relançamento do Super Nintendo, lá, depois do sucesso do NES Mini, né, do clássico do Nintendinho, eles incluíram o jogo inédito do Star Fox 2, cara, dentre os clássicos.
O jogo que nunca tinha sido lançado?
Ele nunca foi lançado em formato algum. Inclusive, eu comprei o Super Nintendo Classic e nunca joguei o Star Fox 2, mano.
Calma,
desperdício, né? Eu também não prestigio os caras.
É, mas aquela... Eu não sei até que ponto é interessante você jogar, não, sabe? Não sei se a nostalgia vai a esse ponto, não.
Pô, você tá jogando um pedacinho da história, cara.
Que nunca saiu.
Mas ele sair agora é a história sendo acontecendo.
Exato.
É, sim, com certeza, de fato. Com certeza. Mas o foda é a imagem de ser um jogo novo, sabe? Não, um jogo novo aí, mas tá forte.
É,
dois.
Pois é.
Não e aí não, você não joga, é novo, tudo é igual os Nintendo. Entendeu?
Não, mas ele tem muita coisa que realmente não tinha no jogo original, que era bem bacana.
Muito bem. Vamos lá escolhendo nosso jogo favorito da franquia Star Fox. Eu sempre... Tô quase falando Star Wars, mas sempre é Star Fox.
Ou então, eu sempre quase falo Sky Fox, que quando eu me mudei pro Canadá era a lojinha onde eu jogava Magic. E aí tava a palavra Sky Fox foi muito mais presente no meu entretenimento do que Star Fox era.
Aliás, tem até uma curiosidade, já que você citou do nome, o Star Fox no território europeu ele chamava Star Wing, ele não chamava Star Fox.
Caralho.
É um daqueles casos de nome que foi trocado. Não, eu não sei o motivo certo, mas dizem é que Fox, no inglês britânico, tem uma conotação muito mais pejorativa do que tem no inglês americano, né? Então, não sei. Porque Fox, no inglês, você pode falar, she's a Fox e tal, mas uma coisa assim, meio... Não chega a ser pejorativo em inglês americano, né? Não é comum, mas também agora no inglês britânico dizem que é muito pior.
Muito bem, vamos lá escolher nosso jogo favorito da franquia Star Fox e uma nota, né, pra franquia como um... Tudo. Isinobre, por favor.
Então, eu acho que o meu favorito foi o único que eu realmente joguei bastante, foi o de 64. Eu já contei essa história várias vezes, eu fui para os Estados Unidos em 99 e o casal onde a gente ficou hospedado, os filhos deles, tinham um Nintendo 64 e estavam jogando os jogos clássicos do 64, os jogos multiplayer. Nessa época, que era Turok, GoldenEye, Mario Party, Star Fox. Então eu joguei muito, mas muito mesmo durante aquele período de férias. Então é o jogo que eu tenho mais nostalgia. Ele envelheceu, como eu falei, se você assistir bastante gameplay do Star Fox do Super Nintendo antes e depois ir ver os do Nintendo 64, você sente aquela impressão que foi na época o salto pro real 3D. Então, mas se você for jogar depois de ter, sei lá, jogado um Last of Us ou algum outro jogo contemporâneo, ele vai parecer que envelheceu bem mal. Tendo dito isso, é um jogo bem divertido, jogar multiplayer é muito bacana. Eu vou dar aqui 89 vidas honestas pro Star Fox 64, que é o meu favorito da série.
A nota não é pra série, caralho? É pro jogo que escolhe?
A nota, na teoria, é pra série, mas...
Então, também, então né? aplica meu 89 pra série inteira.
Então, beleza, aí eu deixo. Muito...
Nessa regra, pode.
Vamos cumprir as regras, senhores.
É, muito bem. Eu vou escolher meu jogo favorito. Seria o do Nintendo 64, mas a versão que eu joguei do 3DS, parece que ele dá uma refinada no que tem de melhor da versão do Nintendo 64.
Ele dá uma melhoradinha bacana graficamente também. É o mesmo tipo de trabalho que fizeram lá com Zelda, fizeram com o Star Fox 64, né?
Então eu vou escolher a versão do 3DS, que é o mesmo crédito para a versão do 64. Então acaba sendo o meu jogo favorito. Mas o primeiro eu acho que tem muita... Assim, é muito importante esse primeiro jogo, sabe? É muito revolucionário e é bem à frente do tempo, sabe? Então até hoje ver esses gráficos que você olha assim, pô, é poligonal demais, cara. São simples, são triângulos, losangos, sabe? São retângulos caindo, sabe? O blaster deles é um losango quadrado, sei lá, que vai voando, sabe? Você olha assim, caraca, que coisa estranha e tudo mais. Mas se você se posicionar na época e ver e entender que não existia nada como aquele jogo... Sabe, até no PC já existiam alguns jogos um pouquinho mais semelhantes e tudo, mas pra console não tinha. E esse jogo é muito à frente do tempo, sabe? Então tem que ser respeitado pelo histórico, né? E pelo impacto que teve na cultura pop. Que pena que a franquia Star Fox não decolou, porque poderia ter sido uma grande franquia até hoje, sabe? De estar saindo jogos que as pessoas iriam aplaudir.
Não, e para e pensa, que jogo que a gente tem hoje, Juras, nesse estilo, cara? Não tem, você não tem uma referência nesse estilo.
Eu entendo até, inclusive, você utilizar... A Nintendo querer fazer, sei lá, um jogo de plataforma com esses personagens. Porque esses personagens viraram ícones, né? Eles são carismáticos, sabe? O Fox, sabe? O Falcon. Eles são carismáticos. Então é óbvio que eles iriam pensar assim, cara, vamos fazer um jogo de plataforma, de ação e tal. Que eles atirando, meio Star Wars, que seja, sabe? Só que ele parece mais outra coisa do que esses jogos de tiro a la Star Wars, sabe? Que saíram ali no PS2 e tudo. Então... Eu fico com o Star Fox, o 3DS, que é o mesmo do 64, e minha nota é 90 vidas para a franquia. Evandro?
Cara, eu joguei bem pouco, porque assim, não é culpa do Star Fox, é culpa do meu gosto, eu sempre achei jogo de navinha meio chato pra caralho. E o do Super Nintendo, a turma jogava na locadora ou em casa de amigos, e naquela época já tinha esse deusamento, e eu não entendia. Cara, esse jogo é meio besta, que esse cara gosta tanto de jogar. Porém, como você falou, eu joguei muito a versão do 3DS. E aí, bem depois também da época, do Super Nintendo e tudo, e aí eu comecei a entender por que a galera gostava tanto. E o lance dos personagens também, que como você falou aí, são muito carismáticos, tá marcantes no mundo dos videogames até hoje. Inclusive, aparecem no Smash Bros e tal.
Uhum.
É uma franquia importantíssima, dá pra entender, como eu falei, não jogo de navinha nenhum. Podia estar o jogo de navinha todos dominar mês que vem. Que eu ia olhar e falar, jogo de navinha. Mas eu entendo por que a galera tem essa paixão por essa série, gosta tanto e tal. E acho muito triste também que não conseguiu se manter, porque como eu falei, são personagens carismáticos. Talvez se eles conseguissem aproveitar em outro tipo de jogo, seria bacana também. Mas, diante de tudo isso, eu darei 80 vidas. Eu acho que é uma série muito importante para a história dos videogames, apesar de não ser o meu estilo de jogo que eu gosto de jogar. E o do 64 ou do 3DS aí, que é o mesmo, um pouco melhorado, é o que eu indico pra galera, que é bonzão.
Tudo bem, Bruno Carvalho?
Bom, vamos lá. Meu jogo favorito é o Star Fox 64, a versão 3DS eu encaixo nesse contexto, mas pela relevância que ele teve, pela melhoria que ele teve com relação ao original, apesar de, diferente do que os senhores acham, eu acho que o Star Fox original envelheceu até bem, sim, o gameplay dele tá bacana, eu gosto, visualmente ele ainda tá agradável, óbvio que não tá igual o 64, por exemplo, né?
Mas vale a pena conhecer o clássico, sim. Mas o meu favorito é o Star Fox 64. Não só porque ele melhorou graficamente, porque a tecnologia permitiu que ele fosse melhor, mas porque ele trouxe outras coisas para a série também. Então, por exemplo, ele trouxe aquela ideia de você ter um time competindo com você, que é o time lá do Wolf, né? Então você tinha um time oponente, que era a mesma galera, assim, o equivalente a você, só que com naves do mal, sabe? Então você tinha uma disputa direta, você tinha a questão da alteração do gameplay, quando tinha algumas batalhas contra bosses, por exemplo, em que você tinha aquele modo que ele chamava de All Range Mode. Você não tratava só de pilotar direto pra frente, você ia no ambiente e você tava naquele, digamos assim, naquele círculo, você tinha que fazer manobra pra poder voltar e atingir o inimigo e tal. Então, tinha uma série de melhorias que ele trouxe, modos diferentes e tal. Muito bacana. O multiplayer, que a gente mencionou no caso do 64 ali, então, realmente ele melhorou muita coisa, ele cumpriu muita coisa que, de novo, a tecnologia talvez do primeiro não permitisse. Se não fosse um monte de jogo que me desagradou que tivesse saído depois disso, esse jogo teria fácil a franquia como um todo 95 vidas, né? Mas como eu tô dando uma nota pra franquia como um todo, e pra mim, a franquia, o ápice atingiu no 64, então foram dois jogos muito bons, e dali foi pra baixo, eu vou dar só 90 vidas, mas gostaria de ter dado muito mais vidas aí.
Muito bem, falamos aí sobre Star Fox, esta franquia que tem vários jogos aí de várias gerações, né? Bacana a gente ver uma franquia que começou no Super Nintendo, aí saiu pra 64, saiu pra DS, pra 3DS, pra GameCube, não saiu pra Wii, né? Saiu pro Wii U, e será que teremos pro Switch alguma coisa? Não sei, talvez uma versão desse do Wii U pro Switch, né? Que tá saindo muitos jogos, né? De outras plataformas da Nintendo pro Switch, então talvez saia. Eu só queria fazer uma ressalva aqui. O jogo do Wii U, se a jogabilidade fosse um pouco melhor, ele seria um nota 8, 9, assim, fácil, sabe? Pela variedade de naves e tudo, sabe? Até pela dinâmica do jogo em si. Se a jogabilidade fosse melhor, a jogabilidade ela atrapalha muito o desempenho e o aproveitamento do jogo do Wii U. Então, aguardo até uma versão pro Nintendo Switch com isso melhorado, porque aí não tem como, não são duas telas, né, ali pra você ficar se dividindo na jogabilidade. Então, fico na guarda aí, tá até pra aproveitar melhor o jogo, que eu não consegui aproveitar tanto, porque eu desanimava de jogar quando eu queria fazer uma coisa e no controle acontecia outra, sabe? Então isso me desanimou um pouco. Tudo bem, falamos aí sobre Star Fox, deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br, queremos saber a sua opinião sobre essa franquia. A gente deixou passar batido alguma coisa? Coloque aí nos comentários, de preferência com um videozinho aí que ajuda muito pra turma embarcar também na aventura que é comentar esses jogos aqui no 99 Vidas. Lembrando que nós temos patreon.com/99vidas, que você pode fazer sua colaboração com esse podcast maroto aqui todos os meses, para ele continuar acontecendo. No Patreon, você usa cartão de crédito internacional, né? E usa o PayPal e tudo. E se você quiser uma opção em português brasileiro, usando cartões nacionais, nós temos o padrim.com.br/99vidas. Continue com a gente, porque esse ano ainda vão vir muitas coisas bacanas aqui no 99 Vidas e pautas que vocês sugeriram pra gente. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau! Thank you.